Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de setembro de 2016. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, Estados Unidos advertem Rússia do que o cessar-fogo depende de ajuda a Alepo. Assembleia Geral da ONU, crise dos refugiados vai ser tema dominante. Donald Trump põe termo a equívocos sobre nacionalidade do presidente Obama. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Justin Bates, a produção Dois Ossos.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que é do interesse do povo a realização da auditoria às dívidas do governo. Nyusi foi entrevistado ontem aqui em Washington pela Voz da América, antes do encontro com a chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, e no qual foi acordado que uma equipa da instituição irá a Moçambique apoiar as autoridades a realizarem uma auditoria às chamadas dívidas ocultas que vieram a público em abril do ano passado durante as reuniões da primavera do FMI e do Banco Mundial. A entrevista foi concedida ao nosso colega Amâncio Miguel.
Nyusi reconhece que a transparência é crucial para Moçambique continuar a ter o apoio internacional.
Estamos a conviver com o assunto para ver se o mais urgente possível encontramos uma saída que seja de grande, que reponha a imagem, que seja credível e que permita que rapidamente possamos voltar aos investimentos que estavam já adquiridos em Moçambique.
A posição é que Moçambique aceita a auditoria?
Nós estamos a discutir e normal. Olha, quem mais está interessado para que se esclareça a situação da dívida em Moçambique é o povo moçambicano e eu sou o presidente do povo moçambicano. Portanto, aquilo que ajudar a permitir a esclarecer essa dívida urgentemente e da forma credível, dando a confiança ao país, essas são as posições que, em parceria ou em colaboração ou em conjunto com as instituições financeiras, estamos a desenvolver.
Tem fé que este aspecto da credibilidade vai ser retomado, porque quando fala de diplomacia económica passa por o investidor confiar?
Se olhar bem, o problema até não é o dinheiro do ABC ou do financiador 1, 2, 3 que foi gasto. Aqui são cartas de garantia que foram emitidas pelo governo, portanto, para alguém ir buscar dinheiro em algum lado. Então, nós estamos a fazer tudo por tudo para que se explique. E temos a fé porque estamos a colaborar e estamos a ter um grande apoio.
Além da auditoria à dívida, Moçambique tem outro desafio que pode travar o crescimento: a paz. A reunião da oposição e o governo estão a negociar, mas não há consenso.
O pior que pode existir no mundo moderno e na evolução que Moçambique, no nível onde Moçambique se encontra, é atirar uma bala na democracia. A democracia faz nas regras. Se são de 5 em 5 anos, sim. Respeita-se uma lei eleitoral, sim. Há legalidade, há transparência nas eleições. Se se diz que sim, é preciso respeitar as regras. Naturalmente, se há uma coisa que não gostamos, é por isso que há o diálogo, mas o diálogo não é para alterar as regras que definiram o jogo. O jogo não era umas eleições provinciais. O jogo era eleições gerais. Mas deixa eles discutir. Deixa discutir o diálogo. Depois o diálogo está a preparar o encontro que o chefe de Estado vai ter com com a liderança da oposição, precisamente para ver se se encontra. O importante é que Moçambique não pode ser bloqueado. O desenvolvimento é o que está-se a fazer. Os órgãos estão a funcionar. Moçambique está a funcionar. O Poder Executivo, o Legislativo, os parlamentos estão a funcionar. Os atos que estão a ser referenciados são localizados. Se sabe onde acontece e também se sabe quem faz. Portanto, essa aqui é a facilidade de saber exatamente qual é a radiografia da situação de Moçambique.
E quanto ao trabalho da Voz da América, News tem uma opinião.
É abrangente, dá a informação que tem, que colhe. Nunca sentimos muito manipulação. Naturalmente que a imprensa, a informação é informação como que é. Depende em que ângulo recebo e como quero consumir a informação.
Felipe News, presidente de Moçambique e o serviço da Voz da América em português.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Alguns analistas moçambicanos dizem que o facto de algumas das reivindicações da RENAMO serem legítimas não justifica o alegado silêncio cúmplice de alguns países e organizações aos ataques do maior partido da oposição, Ramos Miguel.
O ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, disse estar preocupado com o silêncio cúmplice de países e organizações dentro e fora do país que não condenam essas práticas da RENAMO. O analista político Fernando Mbanzi diz que, enquanto a RENAMO e o governo não assumirem a responsabilidade pela presente situação no país, a comunidade internacional dificilmente se vai pronunciar sobre este conflito.
As reclamações que a RENAMO tem estado a apresentar, que são reclamações que até ao nível de alguma opinião pública, são reclamações, vamos dizer, com algum sentido. Então, o primeiro ponto, efetivamente, é que as partes devem procurar mecanismos de resolver estes problemas internos que temos e não corrermos para acusar, eventualmente, qualquer que seja a entidade de fora que pode eventualmente estar a ter esse silêncio cúmplice. Então, eu penso que o primeiro passo é nós, cá internamente, tentarmos reconhecer que este é um problema que a nós pertence.
Para Fernando Mbanzi, o silêncio dos países e organizações se deve também ao fato de a RENAMO e o governo se acusarem mutuamente de responsabilidade pelos ataques.
Estamos numa situação em que tanto o governo, assim como a RENAMO, são ambas entidades que devem assumir algum tipo de responsabilidade nisso, no sentido de, efetivamente, só se chegarmos a uma situação em que as duas partes em conflito se chegarem a um entendimento de que elas próprias é que devem, de facto, resolver o problema. Eu penso que iremos conseguir ultrapassar.
O jurista Carlos Sitoi defende também que as partes devem assumir a responsabilidade pela tensão militar que se vive no país. Entretanto, o jornalista Paulo Fouvé diz ser estranho o silêncio dos países ocidentais e, sobretudo, dos africanos em relação ao conflito moçambicano.
É uma hipocrisia a condenação de certos actos de terrorismo, a condenação do chamado Estado Islâmico, a condenação da Al-Qaeda, etc. Embora que o RENAMO não age nessa escala tão grande, continuam ações terroristas, continuam a tirar as vidas de pessoas, de civis inocentes, e continua a ter impacto contra a economia, contra o investimento, etc. É pena que os governos não tomam uma posição pública contra esses ataques. E quando eles não tomam posição, isso simplesmente encoraja a RENAMO a continuar. Não estamos a dizer que eles devem enviar soldados, devem enviar exércitos africanos ou tropas dos Estados Unidos ou não sei de onde para ajudar o governo moçambicano. Não. Simplesmente deve ser uma posição coerente contra o terrorismo em qualquer parte do mundo.
O sociólogo Francisco Mazin critica a violência e, relativamente às acusações mútuas, diz que isso faz parte da natureza dos homens militarizados.
Eu recordo de uma frase que disse o general Colin Powell dos Estados Unidos, referia-se a alguns atos de vandalismo protagonizados pelas tropas norte-americanas numa base no Japão. Ele dizia, os soldados são para ficar nos quartéis. A partir do momento que um soldado sai para o campo, sai para o terreno, sai para fora, quer dizer, nós temos que esperar atos de vandalismo pelos soldados, pela natureza dos próprios soldados. Portanto, naturalmente, como diz o Veidade, numa guerra, ninguém é inocente.
Refira-se que para o chefe da diplomacia moçambicana, citamos, a condenação ao crime, ao assassinato, ao roubo perpetrados pela RENAMO não é necessariamente dar razão ao governo, é dizer que é a forma de resolver as diferenças políticas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Faleceu hoje, na sua residência na cidade da Praia, o antigo presidente cabo-verdiano António Mascarenhas Monteiro. Monteiro foi o segundo chefe de Estado de Cabo Verde, mas o primeiro a ser eleito democraticamente em 1991, tendo sido reeleito para mais um mandato em 1996. Em 2001 deixou a presidência e assumiu uma posição de cidadão, mas desempenhou várias missões internacionais das Nações Unidas, da Francofonia e do Estado de Cabo Verde, além de integrar por direito próprio o Conselho da República do seu país. Com mais pormenores sobre esta personalidade, o Álvaro Ludger Andrade.
Natural da região piscatória da Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina, interior da ilha de Santiago, António Manuel Mascarinhas Gomes Monteiro nasceu a 16 de fevereiro de 1944. Formado em Direito na Bélgica, onde chegou também a ser professor universitário, antes passou pela Guiné-Conakry, onde se juntou ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, então liderado por Amílcar Cabral. Depois da independência de Cabo Verde, em 1975, regressou ao país e foi secretário da Assembleia Nacional Popular de 1977 a 1980. De 1980 a 1991, presidiu o Supremo Tribunal de Justiça, ano em que foi eleito Presidente da República. Fim do segundo mandato, em 2001, depois de ter sido reeleito em 1996 sem qualquer adversário, António Mascarenhas Monteiro assumiu o papel de um simples cidadão do seu país, como ele próprio dizia, mas desempenhou várias missões internacionais, principalmente de mediação, como no Togo, Burkina Faso, Haiti, e liderou a missão de observadores da Francofonia das eleições de 2014 na Guiné-Bissau. Também foi nomeado representante do secretário-geral das Nações Unidas para Timor-Leste. O seu sucessor na Presidência da República e também antigo Primeiro-Ministro Pedro Pires afirmou que Mascarenhas Monteiro era um amigo com quem mantinha relações de bastante proximidade e com quem trocava opiniões sobre o país, sobre a evolução da sociedade.
Uma pessoa simples, bastante simplicidade, mas bastante coerente. Se nós vamos a avaliar o que fez o Presidente Mascarenhas Monteiro, acho que ele teve um papel bastante importante no processo de transição política que teve lugar aqui nos anos 90. Creio que a ele se deve alguma contenção. A ele se deve a evolução do processo sem excessos ou sem grandes excessos. Mascarenhas Monteiro comportou-se como um grande homem de Estado.
O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, atualmente em campanha eleitoral, suspendeu as suas atividades. Trata-se de uma figura muito respeitável, muito humana, que conheci desde miúdo, que influenciou o meu percurso de jovem, meu percurso político, com quem trabalhei, ele com o Presidente da República e eu com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e continuei a ter relações muito próximas com ele, disse Fonseca. O antigo Primeiro-Ministro José Maria Neves escreveu nas redes sociais: a minha homenagem singela a um grande estadista, um homem maiúsculo e um amigo distinto. O governo de Cabo Verde declarou 2 dias de luto nacional. Por sua vez, em declarações à Rádio de Cabo Verde, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano reagiu desta forma à morte de António Mascarenhas Monteiro.
Um bom companheiro, em primeiro lugar, amigo, e sempre quando um amigo nos deixa, nós sentimos muito. Teve sempre boas relações com os outros presidentes e primeiros ministros que até foram da oposição ao seu governo, a ele próprio, e trabalhamos juntos em harmonia. Apreciei muito o seu caráter, né, como cidadão cabo-verdiano, mas como africano.
Aos 72 anos de idade, depois de algum tempo doente, António Mascarenhas Monteiro, que tem vários livros e artigos publicados em revistas e jornais internacionais, deixa viúva e 3 filhos.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. O governo brasileiro, que assume a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, a partir de 1 de novembro, garante que vai dinamizar ainda mais a cooperação com os demais estados lusófonos, particularmente os africanos. O Brasil assume a liderança do bloco durante a cimeira de chefes de Estado e Governo da CPLP, a realizar-se em Brasília. Em declarações à Rádio das Nações Unidas, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, José Serra, reiterou o objetivo do governo liderado por Michel Temer.
Vamos dinamizar ainda mais essa integração. Quero lembrar que o Brasil mantém centros culturais em todos os países de língua portuguesa. Os estudantes locais têm contato mais próximo com a cultura brasileira, se habilitam a cursar ensino superior no Brasil. Temos professores universitários brasileiros que são chamados leitores por até 4 anos nas principais universidades do Cabo Verde, Moçambique, São Tomé, Príncipe. Isso possibilita uma grande difusão da cultura brasileira, uma valiosa troca de experiências com os demais países lusófonos.
Era o ministro brasileiro das Relações Exteriores, José Serra, reconfirmando a intenção do novo governo de Brasília de reforçar as relações com os países de língua portuguesa. Aqui nos Estados Unidos, a campanha presidencial continua a dominar as atenções com a questão do local do nascimento do presidente Barack Obama vindo de novo à tona. Depois de vários anos questionando a nacionalidade do presidente Barack Obama, o candidato presidencial republicano Donald Trump admitiu num discurso há momentos aqui em Washington que Obama é, de facto, um cidadão americano. Poucas horas antes, falando brevemente esta manhã sobre a questão, o presidente americano afirmou, referindo-se a Trump, "Acho que ele sabe perfeitamente onde nasci, assim como a maior parte das pessoas." Obama falava à imprensa pouco antes de um encontro para debater comércio internacional e afirmou que era a altura de começar a falar de coisas mais importantes na campanha eleitoral do que do seu local de nascimento. Algumas horas antes, a adversária de Trump nestas presidenciais, a democrata Hillary Clinton, aproveitou para atacá-lo, dizendo que essa sua atitude demonstrava que estava carregado de preconceitos e que não tinha, portanto, o perfil para ser o próximo ocupante da Casa Branca. Na próxima semana, os líderes mundiais reúnem-se em Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas. A guerra na Síria e a crise dos refugiados serão os temas dominantes. Os líderes pretendem limitar as consequências da guerra na Síria, especialmente o êxodo humano para os países vizinhos e para a Europa. Eles debaterão o assunto em 2 cimeiras dedicadas aos refugiados. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, presidirá o primeiro encontro na segunda-feira.
More countries must resettle more people who have been forced from their homes. More countries must recognize the benefits of migration. And everyone.
Mais países têm que realojar mais pessoas, disse Ban Ki-moon, pessoas que foram obrigadas a deixarem as suas casas. Mais países devem reconhecer os benefícios da imigração. E todos, em todos os locais, devem levantar-se contra a animosidade com que se deparam tantos refugiados, imigrantes e minorias. Palavras do secretário-geral da ONU. O presidente Barack Obama presidirá uma segunda cimeira na terça-feira. Mas reina, contudo, o ceticismo de que qualquer das cimeiras melhore a situação dos cerca de 5 milhões de refugiados sírios que deixaram a sua terra natal, tal como nos disse Richard Gowan, da Columbia University.
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that at the General Assembly, but Vladimir Putin is not coming to New York.
A única maneira de resolver a crise síria, disse Richard Gowan, é através de um acordo político. Acho que vão haver conversações sobre isso na Assembleia Geral, mas Vladimir Putin não vem a Nova Iorque e sem ele não pode haver conversações sérias sobre a Síria. Os Estados Unidos e a Rússia concordaram no início do mês num acordo de cessar-fogo e no envio de ajuda para a Síria. Os dois países planeiam também cooperar para lutar contra terroristas, incluindo os do Estado Islâmico. O andamento desses acordos vai certamente moldar as discussões em Nova Iorque. O Conselho de Segurança vai realizar na quarta-feira uma sessão especial sobre a Síria, mas as expectativas são baixas, tal como disse Richard Gowan.
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow. And in Iran, not in the security.
A realidade é que as decisões sobre a Síria são tomadas em Washington, Moscou e Teherão e não no Conselho de Segurança. O resto da semana será dominado pelos discursos dos líderes mundiais na Assembleia Geral. Alguns nomes sonantes, como Vladimir Putin, Xi Jinping e Angela Merkel, não estarão presentes. Será o discurso final do presidente Obama perante a Assembleia Geral e uma ocasião final para reiterar o seu legado internacional. Será também a última Assembleia Geral para Ban Ki-moon. O seu mandato de 10 anos à frente da ONU acaba a 31 de dezembro. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios em Washington. No Zimbábue está a aumentar o movimento de protesto, embora não exista um líder identificado, ou até mesmo um grupo de apoio Em vez disso, os ativistas dependem dos meios de comunicação sociais, da chamada social media, para se organizarem e comunicarem entre si. O Paulo Oliveira.
O ressentimento é visível no Zimbábue, tanto nas ruas como na internet. Os que integram o movimento contra o presidente de longa data, Robert Mugabe, consideram que a dualidade entre os protestos ao vivo e os virtuais é um fator essencial para o êxito do movimento. O dirigente da oposição Tendai Biti falou à reportagem da Voz da América.
É parte e parcel do hashtag movement. Hashtag da Jamuka, hashtag this flag, hashtag...
Somos uma parte e uma parcela dos mídias sociais, afirmou de Biti, pois trata-se do futuro deste país e por isso que dizemos estar em transição tanto demográfica e, de alguma forma, tecnológica. É óbvio que as autoridades zimbabuanas consideram o movimento virtual como sendo uma ameaça, tendo detido várias pessoas. Edson Munatsi, de 36 anos de idade, referiu ter iniciado o mídia social Salvo Zimbábue para apresentar a verdadeira imagem dos acontecimentos em oposição à mensagem dos mídias estatais.
I hope this message is carried around the world, carried to everybody. Everyone knows what's going on in Zimbabwe.
Espero que a mensagem seja transmitida ao mundo, diz Munatsi, que todos conheçam o que se passa no Zimbábue, o que realmente se passa aqui. Um exemplo da realidade foi o jornal estatal Herald não ter divulgado a decisão de Munatsi de se colocar numa rua de Harare durante mais de uma semana em greve de fome. Mugabe, outrora o dirigente amado que liderou o Zimbábue desde 1980, enfrenta agora uma oposição sem precedentes com o afundar da economia do país. O analista do grupo Crise Internacional Piers Pigou coloca em dúvida se os habitantes acompanham a situação. A entidade reguladora de telecomunicação revelara no início deste ano que a cobertura da internet se encontrava nos 48%. Os protestos de rua têm sido de relativamente pequena dimensão, atraindo ainda, na maior parte das vezes, centenas de pessoas.
The extent to which the protest and the hashtag movement are primarily a metropolitan and urban phenomenon is open to question.
Segundo Pigou, os protestos e os movimentos dos mídias sociais são essencialmente metropolitanos e urbanos, considerando que as condições do terreno não melhorarem, em breve, diz ele, podem gerar mais protestos. Os ativistas anunciaram para amanhã, sábado, em Harare, um protesto, desafiando assim a proibição policial.
O exército nigeriano tem anunciado progressos na sua luta contra o grupo terrorista Boko Haram, um grupo que esteve na origem de um levantamento de base islâmica no nordeste da Nigéria e nas fronteiras com Níger, Chad e Camarões. O grupo aliou-se ao Estado Islâmico, mas o general que tem liderado o combate contra o Boko Haram disse à Voz da América que as capacidades do grupo estão virtualmente eliminadas. Álvaro Lúdger Andrade.
Em visita aos estúdios da Voz da América, aqui em Washington, o tenente-general Tukur Buratai deixou claro que o grupo Boko Haram está muito debilitado e não tem a mesma facilidade de deslocação do passado. Ele elogiou, em particular, a colaboração com os exércitos dos Camarões, Chad e Níger.
It is interesting to note that the ability of the Boko Haram terrorist group to move freely as they were doing before.
É interessante notar que a capacidade do grupo terrorista Boko Haram de se mover livremente, como fazia antes, a capacidade de manter territórios controlados, saquear grandes comunidades e cidades, foi praticamente eliminada, garantiu o tenente-general Tukur Buratai. No início desta semana, o grupo Boko Haram divulgou um vídeo em que mostra centenas de apoiantes e no qual garante que o grupo ainda continua forte. O responsável do exército nigeriano classificou o vídeo de pura propaganda.
Virtually they want to show that they are still around. To the best of our knowledge and all well-meaning Nigerians who know.
Virtualmente, eles querem mostrar que ainda estão por aí, mas todos os nigerianos bem-intencionados que conhecem os acontecimentos do Nordeste sabem que essas revelações não são verdadeiras. Eles não têm nada para revelar e, na verdade, estão apenas tentando mostrar as suas proezas em termos de propaganda, disse Buratai. O grupo Boko Haram, que prometeu lealdade ao Estado Islâmico no ano passado, continua, no entanto, ativo. O exército nigeriano tem afirmado que o líder Abubakar Shekau foi ferido durante um ataque aéreo em agosto. Na entrevista à Voz da América, o tenente-general Tukur Buratai não se pronunciou sobre a situação de Shekau, mas disse que o exército nigeriano continua a receber ligações sobre o paradeiro de pessoas sequestradas por Boko Haram no nordeste do país, incluindo as mais de 200 estudantes de Chibok que continuam reféns do grupo.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos falar da Liga Europa de Futebol. Ontem houve 48 jogos dos 12 grupos. Não vamos, claro, estar a falar de todos os jogos. A salientar, no entanto, a derrota do Manchester United na Holanda frente ao Feyenoord. José Mourinho fez 8 modificações do jogo do fim de semana da Liga Inglesa e pagou caro. Foi um jogo do Grupo A em que o Zirya da Crânia empatou com o Fenerbahçe da Turquia. A sensação da jornada foi, contudo, dada pelo Apoel Beersheva de Israel, que foi à Itália bater o Inter de Milão 2-0. Oh, mamma mia! Outra equipa italiana, o Sassuolo d'Italia, surpreendeu pelo volume da sua vitória sobre o Athletic Bilbao 3-0 num jogo do Grupo F. Madre mia! O Roma foi à República Checa empatar com o Victoria Pendz a uma bola. A equipa portuguesa do Sporting de Braga empatou em casa com o Gent da Bélgica a uma bola num jogo do Grupo H, em que o Shakhtar Donetsk da Ucrânia foi à Turquia bater o Konyaspor por 1-0. O treinador do Sporting de Braga é José Peseiro.
É um ponto, faltam 5 jogos, estamos na luta. Começamos, jogamos com uma grande equipa da Champions, recordo, para quem não está lembrado, que eliminou o Valencia e o Lyon, mais uma vez, vos digo, na mesma equipa da Liga Europa, e nós batemos desta forma, podíamos ter vencido. Temos um ponto, mas temos 5 jogos por aí, temos a ambição. Agora, não é fácil, mas já dizíamos antes deste resultado. Não nos impede este empate, gostaríamos de vencer, estaríamos melhor posicionados. Não vencemos, agora temos que pensar quando houver o próximo jogo, em somar mais pontos.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga. José Peseiro teve também a oportunidade de falar sobre o facto de que das 4 equipas portuguesas em ação na Liga dos Campeões e na Liga Europa, nenhuma ganhou. Uma derrota, 3 empates.
É verdade, só somamos 3 pontos. Acho que merecíamos mais. E para um país que é campeão europeu, não, acho que as nossas equipas poderiam ter feito mais. Era melhor que ganhassem as 4, como é evidente. Mas acreditamos que podemos fazer. Eu acho, acredito, quer nas equipas da Champions, no Sporting, uma excelente exibição ontem. Quero o Porto, quero o Benfica se deixaram empatar, mas têm condições para fazer uma grande campanha e desejo já essa sorte. Inclusive a que jogou melhor todas, perdeu, por exemplo. O futebol é mesmo isto. Por isso é que o futebol é a modalidade mais espetacular, emocionante, maravilhosa do mundo.
É, era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga. Uma notícia de interesse, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, vai avançar com uma nova fórmula de atribuição da Bola de Ouro, que premia o melhor futebolista do ano já na próxima edição, desfazendo a parceria com a France Football. A distinção vai ser atribuída por um colégio de jornalistas, deixando de participar os capitães e técnicos das seleções nacionais.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para recordarmos os principais títulos aqui na Voz da América. Síria, Estados Unidos advertem a Rússia de que o cessar-fogo depende da ajuda à cidade de Alepo. A Assembleia Geral das Nações Unidas começa já para a semana. A crise dos refugiados vai ser o tema dominante. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump põe termo aos equívocos sobre a nacionalidade do presidente Obama. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, 16 de setembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma que Donald Trump, com um novo fogo no momento em que sondagens aproximam os dois candidatos à presidência. Quanto ao New York Times, refere que os eleitores olham para uma presidência de Trump como uma fonte de grandes riscos e de grandes recompensas. E por último, o Wall Street Journal refere que a candidata democrata Hillary Clinton regressa a uma campanha depois da sua doença para uma luta mais renhida. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington. Céu pouco nublado, temperatura é de 25 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson e a assistência técnica continua a ser de Justin Twaits. Temas do dia, Washington alerta Moscovo para o impasse na ajuda humanitária a Alepo, na Síria. Dirigentes da União Europeia reunidos em Bratislava. 16 de setembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, diz que é do interesse do povo a realização da auditoria às dívidas do governo moçambicano. Nyusi foi entrevistado pela Voz da América ontem aqui em Washington, antes do encontro com o chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, no qual foi acordado que uma equipa da instituição irá a Moçambique para apoiar as autoridades a realizar uma auditoria às chamadas dívidas ocultas que vieram a público em abril do ano passado, durante reuniões da primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Nyusi reconhece que a transparência é crucial para Moçambique continuar a ter o apoio internacional.
Estamos a conviver com o assunto para ver se o mais urgente possível encontramos uma saída que seja de grande, que reponha a imagem, que seja credível e que permita que rapidamente possamos voltar aos investimentos que estavam já a decorrer em Moçambique.
A posição é que Moçambique aceita a auditoria?
Nós estamos a discutir e normal. Olha, quem mais está interessado para que se esclareça a situação da dívida em Moçambique é o povo moçambicano e eu sou o presidente do povo moçambicano. Portanto, aquilo que ajudar a permitir a esclarecer essa dívida urgentemente e da forma credível, dando a confiança ao país, essas são as posições que, em parceria ou em colaboração ou em conjunto com as instituições financeiras, estamos a desenvolver.
Tem fé que este aspecto da credibilidade vai ser retomado, porque quando fala da diplomacia económica passa por o investidor confiar?
Se olhar bem, o problema até não é o dinheiro do ABC ou do financiador 1, 2, 3 que foi gasto. Aqui são cartas de garantia que foram emitidas pelo governo, portanto, para alguém ir buscar dinheiro em algum lado. Então, nós estamos a fazer tudo por tudo para que se explique. E temos a fé porque estamos a colaborar e estamos a ter um grande apoio.
Além da auditoria à dívida, Moçambique tem outro desafio que pode travar o crescimento, a paz. A Renamo da oposição e o governo estão a negociar, mas não há consenso.
O pior que pode existir no mundo moderno e na evolução que Moçambique, no nível onde Moçambique se encontra, é tirar atirar uma bala na democracia. A democracia faz nas regras. Se são de 5 em 5 anos, sim. Respeita-se uma lei eleitoral, sim. Há legalidade, há transparência nas eleições. Se se diz que sim, é preciso respeitar as regras. Naturalmente, se há uma coisa que não gostamos, é por isso que há o diálogo. Mas o diálogo não é para alterar as regras que definiram o jogo. O jogo não era, mas eleições provinciais. O jogo era eleições gerais. Mas deixa eles discutir. Deixa discutir o diálogo. Depois o diálogo está a preparar o encontro que o chefe de Estado vai ter com a liderança da oposição, precisamente para ver se se encontra. O importante é que Moçambique não pode ser bloqueado. O desenvolvimento é o que está-se a fazer. Os órgãos estão a funcionar. Moçambique está a funcionar. O poder executivo, o legislativo, os parlamentos estão a funcionar. Os atos que estão a ser referenciados são localizados. Se sabe onde acontece e também se sabe quem faz. Portanto, essa aqui é a facilidade de saber exatamente qual é a radiografia da situação de Moçambique.
E quanto ao trabalho da Voz da América, News tem uma opinião.
É abrangente, dá a informação que tem, que colhe. Nunca sentimos muito manipulação. Naturalmente que a imprensa, a informação é informação como que é. Depende em que ângulo recebo e como quero consumir a informação.
Felipe Nhus, presidente de Moçambique e o serviço da Voz da América em português.
Obrigado, Amâncio. E vamos continuar em Moçambique, onde alguns analistas dizem que o facto de algumas das reivindicações da RENAMO serem legítimas não justifica o alegado silêncio de alguns países e organizações aos ataques do maior partido da oposição, Ramos Miguel.
O ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, disse estar preocupado com o silêncio cúmplice de países e organizações dentro e fora do país que não condenam essas práticas da RENAMO. O analista político Fernando Mbanzi diz que, enquanto a RENAMO e o governo não assumirem a responsabilidade pela presente situação no país, a comunidade internacional dificilmente se vai pronunciar sobre este conflito.
As reclamações que a RENAMO tem estado a apresentar, que são reclamações que até ao nível de alguma opinião pública, são reclamações, vamos dizer, com algum sentido. Então, o primeiro ponto, efetivamente, é que as partes devem procurar mecanismos de resolver estes problemas internos que temos e não corrermos para acusar, eventualmente, qualquer que seja a entidade de fora que pode eventualmente estar a ter esse silêncio cúmplice. Então, eu penso que o primeiro passo é nós, cá internamente, tentarmos reconhecer que este é um problema que a nós pertence.
Para Fernando Mbanzi, o silêncio dos países e organizações se deve também ao fato de a RENAMO e o governo se acusarem mutuamente de responsabilidade pelos ataques.
Estamos numa situação em que tanto o governo, assim como a RENAMO, são ambas entidades que devem assumir algum tipo de responsabilidade nisso, no sentido de, efetivamente, só se chegarmos a uma situação em que as duas partes em conflito se chegarem a um entendimento de que elas próprias é que devem, de facto, resolver o problema. Eu penso que iremos conseguir ultrapassar.
O jurista Carlos Sitoi defende também que as partes devem assumir a responsabilidade pela tensão militar que se vive no país. Entretanto, o jornalista Paulo Fouvé diz ser estranho o silêncio dos países ocidentais e, sobretudo, dos africanos em relação ao conflito moçambicano.
É uma hipocrisia a condenação dos certos actos de terrorismo, a condenação do chamado Estado Islâmico, a condenação da Al-Qaeda, etc. Embora que o RENAMO não age nessa escala tal grande, continuam ações terroristas, continuam a tirar as vidas de pessoas, de civis inocentes, e continua a ter impacto contra a economia, contra o investimento, etc. É pena que os governos não tomam uma posição pública contra esses ataques. E quando eles não tomam posição, isso simplesmente encoraja o RENAMO a continuar. Não estamos a dizer que eles devem enviar soldados, devem enviar exércitos africanos ou tropas dos Estados Unidos ou não sei de onde para ajudar o governo moçambicano. Não. Simplesmente deve ser uma posição coerente contra o terrorismo em qualquer parte do mundo.
O sociólogo Francisco Mazin critica a violência e, relativamente às acusações mútuas, diz que isso faz parte da natureza dos homens militarizados.
Eu recordo de uma frase que disse o general Colin Powell dos Estados Unidos, referia-se a alguns atos de vandalismo protagonizados pelas tropas norte-americanas numa base no Japão. Ele dizia, os soldados são para ficar nos quartéis. A partir do momento que um soldado sai para o campo, sai para o terreno, sai para fora, quer dizer, nós temos que esperar atos de vandalismo pelos soldados, pela natureza dos próprios soldados. Portanto, naturalmente, como diz o veitado, numa guerra, ninguém é inocente.
Refira-se que para o chefe da diplomacia moçambicana, citamos, a condenação ao crime, ao assassinato, ao roubo perpetrados pela RENAMO não é necessariamente dar razão ao governo, é dizer que é a forma de resolver as diferenças políticas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
14 horas 9 minutos aqui na cidade de Washington. Faleceu nesta sexta-feira na sua casa na cidade da Praia O antigo presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, isto depois de doença prolongada. Mascarenhas Monteiro foi o segundo chefe de Estado de Cabo Verde, mas o primeiro a ser eleito democraticamente em 1991, tendo sido reeleito para mais um mandato em 1996. Em 2001, deixou a presidência da República e assumiu uma posição de cidadão, mas desempenhou várias missões internacionais das Nações Unidas, da Francofonia e do Estado de Cabo Verde, além de integrar por direito próprio o Conselho da República do seu país. Álvaro Lugero Andrada.
Natural da região piscatória da Ribeira da Barca, no concelho de Santa Catarina, interior da ilha de Santiago, António Manuel Mascarenhas Gomes Monteiro nasceu a 16 de fevereiro de 1944. Formado em Direito na Bélgica, onde chegou também a ser professor universitário, antes passou pela Guiné-Conakry, onde se juntou ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, então liderado por Amílcar Cabral. Depois da independência de Cabo Verde, em 1975, regressou ao país e foi secretário da Assembleia Nacional Popular de 1977 a 1980. De 1980 a 1991, presidiu o Supremo Tribunal de Justiça, ano em que foi eleito Presidente da República. Fim do segundo mandato, em 2001, depois de ter sido reeleito em 1996 sem qualquer adversário, António Mascarenhas Monteiro assumiu o papel de um simples cidadão do seu país, como ele próprio dizia, mas desempenhou várias missões internacionais, principalmente de mediação, como no Togo, Burkina Faso, Haiti, e liderou a missão de observadores da Francofonia das eleições de 2014 na Guiné-Bissau. Também foi nomeado representante do secretário-geral das Nações Unidas para Timor-Leste. O seu sucessor na Presidência da República e também antigo Primeiro-Ministro Pedro Pires afirmou que Mascarenhas Monteiro era um amigo com quem mantinha relações de bastante proximidade e com quem trocava opiniões sobre o país, sobre a evolução da sociedade.
Uma pessoa simples, bastante simplicidade, mas bastante coerente. Se nós vamos a avaliar o que fez o Presidente Mascarenhas Monteiro, acho que ele teve um papel bastante importante no processo de transição política que teve lugar aqui nos anos 90. Creio que a ele se deve alguma contenção. A ele se deve a evolução do processo sem excessos ou sem grandes excessos. Mascarenhas Monteiro comportou-se como um grande homem de Estado.
O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, atualmente em campanha eleitoral, suspendeu as suas atividades. Trata-se de uma figura muito respeitável, muito humana, que conheci desde miúdo, que influenciou o meu percurso de jovem, meu percurso político, com quem trabalhei, ele com o Presidente da República e eu com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e continuei a ter relações muito próximas com ele, disse Fonseca. O antigo Primeiro-Ministro José Maria Neves escreveu nas redes sociais: a minha homenagem singela a um grande estadista, um homem maiúsculo e um amigo distinto. O governo de Cabo Verde declarou 2 dias de luto nacional. Por sua vez, em declarações à Rádio de Cabo Verde, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano reagiu desta forma à morte de António Mascarenhas Monteiro.
Um bom companheiro, em primeiro lugar, amigo, e sempre quando um amigo nos deixa, nós sentimos muito. Teve sempre boas relações com os outros presidentes e primeiros ministros que até foram da oposição ao seu governo, a ele próprio, e trabalhamos juntos em harmonia. Apreciei muito o seu caráter, né, como cidadão cabo-verdiano, mas como africano.
Aos 72 anos de idade, depois de algum tempo doente, António Mascarenhas Monteiro, que tem vários livros e artigos publicados em revistas e jornais internacionais, deixa viúva e 3 filhos.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
A Qatar Petróleo está a considerar entrar no negócio do gás natural em Moçambique para diversificar os seus investimentos. De acordo com a Pipeline Oil and Gas Magazine, a petrolífera árabe já tinha expressado o interesse em comprar uma parte do negócio da italiana Eni em Moçambique, podendo juntar forças com a gigante americana ExxonMobil num negócio de milhares de milhões de dólares. Moçambique tem uma das maiores reservas de gás natural do mundo, juntamente com o Qatar e a Austrália, mas os custos de exploração no país africano encarecem os investimentos dos gigantes mundiais no setor. juntamente com a queda do preço das matérias-primas e com a instabilidade política e financeira no país, a dificuldade de operar neste mercado tem feito adiar algumas das decisões finais de investimento das petrolíferas, que podem tornar Moçambique num dos maiores produtores do mundo. Moçambique enfrenta uma crise económica traduzida pela descida do valor das matérias-primas de exportação, forte desvalorização do metical, subida da inflação, desastres naturais e o conflito militar no centro do país. A descoberta em abril de avultadas dívidas garantidas pelo Estado entre 2013 e 2014 à revelia das contas públicas e dos parceiros internacionais levou o Fundo Monetário Internacional a interromper um crédito a Moçambique e os doadores do Orçamento de Estado a suspenderem os seus pagamentos, uma medida acompanhada pelos Estados Unidos, que também cessaram vários financiamentos bilaterais. Um grupo privado luxemburguês quer investir quase 55 milhões de euros para instalar em Angola uma unidade de produção de carne e outra de enchidos. Estes dois investimentos somam-se um terceiro, em que o grupo Zion, através de uma participação de 60% do capital social que pretende adquirir a empresa angolana Sociedade Maçambala, prevê gastar 72 milhões e meio de euros para instalar na província do Uís uma fábrica de derivados de soja. Um dos novos projetos prevê a instalação no município de Adamba de uma fazenda para a criação de gado, frango e produção de leite, manteiga e iogurtes. O investimento apoiado pelo grupo luxemburguês no setor agrícola e pecuário, aprovado pelo governo angolano, ascende já a mais de 127 milhões e meio de euros. Angola vive uma profunda crise económica, financeira e cambial decorrente da quebra para metade em 2015 das receitas com a exportação do petróleo. O governo angolano lançou em janeiro deste ano um programa que visa dinamizar a produção nacional e diversificação além do petróleo para travar as importações e aumentar as exportações, gerando outras fontes de divisa, sendo a agricultura a principal aposta. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Aqui em Washington, estão sintonizados com o noticiário da Voz da América.
Mengi Ondo Etienne, ou simplesmente Calvino, é um músico camaronês. Sendo albino, enfrentou dificuldades para se ingrar. 30 anos depois de iniciar a carreira, este artista é destacado por combater a discriminação contra os albinos no seu país. Arte na Voz da América com Amércio Miguel, numa entrevista de Moki Edwin Kinzenga em Yaoundé, a capital de Camarões. Calvino usa instrumento tradicional Mvete para fazer a sua música. O Mvete é popular entre os Feng, um grupo dos Camarões, Gabão e Guiné Equatorial. Recentemente, ele atuou em Malabo, a capital da Guiné Equatorial, num espetáculo destinado a realçar o seu papel na luta contra a discriminação dos albinos. Calvino diz que, tal como outros albinos, ele cresceu desprezado e humilhado. Aos 15 anos, pediu proteção a um polícia, por exemplo, mas este chamou-lhe de diabo. Foi nessa altura que Calvino decidiu usar a sua voz para mudar a situação.
Au début, on montait dans un taxi, les gens descendaient, on montait dans un bus, les gens descendaient. C'est ça qui m'a motivé à fonder l'association des albinos.
Noutras ocasiões, Calvino via protestos quando usava transporte público. Ninguém gostava da cor da sua pele. Ele criou uma associação de defesa de albinos chamada Asmodissa e escreveu ao músico maliano Salif Keita, expressando a necessidade de criar uma rede maior para defender os albinos. Os dois criaram a SOS Albinos. Nos Camarões, membros de alguns grupos étnicos matam albinos para pedir a Deus socorro quando ocorrem calamidades naturais. Os albinos nessas zonas também são proibidos de participar em certos eventos públicos. Calvino diz que essa percepção está a mudar e é resultado do trabalho que ele tem feito nas escolas.
L'albinos ne voit pas loin. N'est-ce pas? Et les écritures qui sont petites sur les épreuves, ça ne passait pas avec les albinos. Maintenant, l'État s'arrange.
Calvino recorda que nas escolas, antes os albinos eram colocados nos lugares traseiros e, tendo problemas de vista, acompanhar as aulas era difícil. Agora o governo ordenou que os professores façam melhor acompanhamento. Hoje, Calvino diz que no seu país há mais albinos a concluírem cursos universitários e está a reduzir o número de crianças albinas sendo mortas, mas a sua luta contra a injustiça social continua e ele luta cantando.
Qui va aller loin, ménage sa monture. Théodore Nongemovia, patron du
14 horas 24 minutos 15 segundos aqui na cidade de Washington. No resumo das notícias desta sexta-feira, o dia 16 de setembro de 2016, a administração norte-americana alertou a Rússia que a cooperação militar na Síria não pode avançar enquanto não começar a assistência humanitária a Alepo e a outras áreas cercadas. A campanha presidencial continua a dominar as atenções com a questão do local de nascimento do presidente Barack Obama vindo de novo à tona. Depois de vários anos questionando a nacionalidade do presidente Barack Obama, o candidato presidencial republicano Donald Trump admitiu num discurso à mente em Washington que Obama é, de facto, um cidadão americano. Os líderes dos países da União Europeia, com exceção da Inglaterra, iniciaram um encontro informal em Bratislava, no qual vão abordar os desafios comuns que o projeto europeu e o futuro da União enfrentam. À entrada para o Conselho, do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, apelou à unidade dos líderes europeus, pedindo-lhes para que suavizem as diferenças que os separam para que a União Europeia funcione. O Conselho Informal dos 27 deverá resultar num roteiro de trabalhos da União Europeia em áreas como o Brexit, migração, terrorismo, segurança comum e reforço do plano de crescimento e emprego. Faleceu, como anunciámos há pouco, hoje sexta-feira na cidade da Praia, o antigo presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, isto depois de doença prolongada. Mascarenhas Monteiro foi o primeiro chefe de Estado eleito democraticamente naquela arquipélago de nação, em 1991, tendo sido reeleito para mais um mandato em 1996. Em 2001, deixou a presidência e assumiu uma posição de cidadão, como dizia, mas desempenhou várias missões internacionais das Nações Unidas, da Francofonia e do Estado de Cabo Verde, além de integrar por direito próprio o Conselho da República do seu país. A justiça sueca manteve o mandato de detenção emitido em 2010 contra o fundador do Wikileaks, o australiano Júlio Assange. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A resposta humanitária, a paz e a segurança e o contra-terrorismo e o extremismo violento vão ser as principais prioridades para os Estados Unidos quando os delegados se juntam às 194 nações durante a semana de alto nível da 71ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os Estados Unidos permanecem comprometidos em utilizar os contactos multilaterais para fazer avançar os interesses nacionais e promover um mundo mais pacífico, produtivo e próspero. A secretária de Estado assistente para os Assuntos Internacionais, Sheba Crocker, afirmou que acontecimentos e atividades a realizar durante a semana vão avançar objetivos-chave do multilateralismo dos Estados Unidos. A resposta humanitária vai estar no topo da agenda quando o presidente Barack Obama estiver lado a lado com os dirigentes do Canadá, da Etiópia, da Alemanha, Jordânia, Suécia, México e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e com o patrocinar a Cimeira dos Refugiados. A Cimeira vai responder não apenas aos temas de ontem e de hoje, como ainda ampliar e reforçar as tensões do sistema humanitário, referiu a secretária assistente Crocker. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar as iniciativas para a promoção da paz e da segurança, dependendo dos enviados da ONU para fazer avançar as vias políticas na Síria, na Líbia e no Iémen e em outros países em crise. Para tal, o secretário de Estado John Kerry vai participar na reunião do Conselho de Segurança dedicada à Síria e vai promover um encontro ministerial sobre a Líbia, entre outros encontros. Os Estados Unidos vão construir entre os compromissos para as operações de paz da ONU, visando ampliar a capacidade da ONU de prevenção de conflitos, mediação e atividades de construção de paz e, ao mesmo tempo, promovendo a responsabilização de conduta dos capacetes azuis. Os Estados Unidos vão continuar a reforçar a cooperação multilateral no contra-terrorismo e contrapor ao extremismo violento, com ênfase em iniciativas globais de combate à Daesh, ou ISIL, e outros grupos extremistas violentos e combatentes terroristas estrangeiros. Vamos procurar igualmente aumentar a capacidade da ONU à aplicação das recomendações do secretário-geral do Plano de Ação para impedir o terrorismo violento. Os Estados Unidos vão avançar com outros Estados-membros da ONU em vários outros assuntos de importância, sublinhou o secretário assistente Crocker. Incluem mudança climática, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, desarmamento nuclear e reforma da ONU. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 16 de setembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos de boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.